Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao PodreCast, o seu podcast cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Bruno Fernandes.
Fala, pessoal, é bom estar de volta.
Com a Gabi Rosa.
Oi, oi, gente.
E com o Rafael Pomeroy.
E aí, bom tempo.
Bom.
Bom tempo.
Primeiro episódio da terceira temporada, nós vamos falar de Loki, a última série do MCU, que... Ué? Alguém saiu?
Foi o Riffim, o...
A porra, Pome.
Não, não fui eu que tirei ele, saiu por ele.
Caralho.
Bom, zoou o bagulho todo.
Vamos lá, vai pro programa.
Vai se fuder, Bruno. Caralho, vai se fuder, Bruno. Eu, hein.
É da puta.
E aí, por onde começar?
Fala aí, Brunão.
Eu queria propor pra vocês, talvez, se vocês quiserem.
Aí sim, porra.
Muito cedo, mas eu queria que vocês dissessem, tipo, o aspecto da série que vocês mais gostaram, assim, que mais chocou vocês, tá ligado? Da série toda, porque antes de vir pra cá gravar, mano, eu pensava num aspecto da série, tipo... Tava pensando em, tipo, Luke. Cara, o que que eu posso falar de Luke? Eu só lembrava de uma coisa, assim, que me marcou pra caramba.
Que foi?
Se vocês querem que eu fale já.
Não, sei lá.
Não, não, Bruno, guarda pra, sei lá, pro final do programa.
Ok, pra mim.
Cara, uma das coisas que eu mais gostei, eu falo isso porque eu vi gente reclamando no Twitter, e principalmente no terceiro episódio, que é o de Lamentes, né?
Uhum.
Eu vi muita gente falando assim, ah, porra, um episódio meio filler, deles falando um monte de baboseira, não sei o quê. Cara, eu gostei tanto de ver eles falando assim, sabe? Foda-se. E, caralho, eu achei muito bom, cara. É tipo o diálogo, sabe? E ele, o Loki com a Sylvie, com o Owen Wilson, com o Kang no final. Cara, eu achei muito foda, assim, o jeito que os personagens conversam. E era isso que eu queria ver, cara. Porra louquice, tá ligado?
Eu gostei muito da parte de diálogo também. Achei que foi bem... É muito interessante, na verdade, você ver uma conversa entre, tipo, dois Lokis, né? São parecidos, assim, no estilo, né? De diálogo, né, na verdade. Mas eu vi muita gente reclamando disso também. Que acharam o terceiro episódio meio... Mas eu gostei.
Foi um dos episódios que eu mais gostei.
Uhum.
É bom, é bem bom, lamento.
Eu achei muito errado.
É bem bom. Bem
como eles iam, tipo, discutindo as diferenças deles, né? Então, eles estão ali conversando, ah, pô, não sei o quê. E aí ele fala, eles te disseram que você era adotada? Ela falou, óbvio, sim, óbvio que falaram. E não, essa é talvez a grande mágoa da vida do Loki, né? Ele foi um segredo, né? A verdadeira origem dele.
Jotunheim? Sim, sim.
Inclusive, o que eu ia falar, do aspecto que eu mais gostei, tem um pouco a ver com isso, que é da transformação do arco desse personagem muito foda, que é o Luke. Porque quando eu parei pra pensar nessa transformação, eu percebi o quanto que a série desconstruiu o lado megalomaníaco bizarro que o Loki sempre teve. Desde a primeira aparição do Loki no Avengers 1 lá. Quer dizer, não a primeira porque já tinha aparecido em Thor, mas enfim. Primeiro que ele aparece...
Que não existe.
Pô, mas é que Thor 1 é muito ruim, Bruno.
É.
Sem condição.
Sim.
É muito merda.
E tipo, ele sempre esboçou essa vontade de dominar tudo. A todo tempo ele sempre quis tudo. Tipo, dominar tudo, ser totalmente o todo poderoso. E aí na série, cara, já no primeiro capítulo e o segundo, o Owen Wilson chega pra ele, mostra a vida dele inteira pra ele e pergunta, e aí, tem demais em você conseguir tudo isso? E se você conseguisse ser o rei do universo, o que isso importa? Pra onde é que você ia daí? E tipo, isso abre um caminho pro Loki começar a refletir, tipo, porra, caralho, o que que eu faria com tudo aquilo que eu sempre quis? E aí, tipo, eu acho que ele vai martelando isso na cabeça dele, na série inteira. E ele vai mudando, mano. É quando ele conhece a Sylvie, acontece um monte de coisa na série, e ele vai dando esses indícios é, conforme a série vai passando, ele não quer mais ser aquele Loki que tem tudo, sabe? Ele percebe que, na verdade, ele sempre foi meio que afastado pela família, ou, tipo, ele vivia na sombra do irmão, ele era sempre... A única pessoa que ele tinha na vida dele era Frigga. É muito lindo também a construção que eles fazem da Frigga e do Loki na série. E, tipo, cara, termina com, tipo, a última frase que me impactou pra caralho, que prova isso, é a cena em que eles estão brigando, ele e a Sylvie, lá com o Kang. A última coisa que ele faz é, tipo, largar a espada no chão e falar, cara, eu não quero o mundo, sabe? Eu não quero o trono. Tipo, eu não sou mais essa pessoa. Eu não quero mais nada disso. Só quero que você fique bem. Isso me impactou pra caralho, porque, tipo, eu vi e falei, cara, que Loki é esse? Tipo, esse é outro Loki totalmente diferente. Isso
é, eu concordo, sim. Eu acho legal ver essa evolução que ele teve, assim, também. A gente consegue ver um Loki mais humanizado, né? Assim, com sentimentos além de uma obsessão por poder, né?
Exato.
Ele se emocionando, enfim. Só que eu fiquei meio incomodada com esse casal, entendeu?
Melhor casal, então, para.
Então,
isso, Guard Time?
Eu vi que a galera ficou muito dividida. E eu confesso que eu não esperava. Porque na minha cabeça era tão óbvio quando ela apareceu. Assim, eu fiquei incomodado o quão óbvio era. Mas eu não. Cara, eu não sei. Eu não consegui formular uma opinião.
O que o Wilson disse. You fell in love with yourself?
Isso é muito legal.
Exato.
Nas palavras de Rafael Moura. Nas palavras de Rafael Moura. Vocês macetariam uma versão de vocês?
Ah, mano.
Cara, mas
isso é muito foda,
isso.
Cara. Ele é tão vaidoso que ele só pode se apaixonar por ele mesmo, cara. Isso é muito legal, pô.
Sim. É porque eu não gostei da Sylvie, entendeu? Tipo, eu peguei a ideia do que ela é pra ser. Mas eu não simpatizei, assim. Tipo, eu fiquei muito... Eu achei o personagem meio... Né? Não sei, eu não gostei dela. Então, fiquei meio incomodada, assim, com o casal. Eles... É que acabou que não ficou tão casal, né? Naquele final.
No final, ela trai ele, né?
Trai ele,
ela faz a decisão dela no final ali.
É, exato. Ela escolhe ela.
Sim, exato. Ela termina o que ela foi ali pra fazer.
É.
Ela queria matar o cara.
Ela queria fazer a vida inteira, né?
Como é que é o título deles? É o Loki que não consegue confiar e o outro é o Loki que não fala...
Ah, essa cena é muito boa.
Não, mas é qual?
É claro que a gente não vai se entender, porque você não é capaz de confiar e eu não sou capaz de ser confiado.
Isso. Nossa, aí, essa...
Sim, isso sim.
Esse caralho, diálogo, mano. Foi absurdo.
É muito...
Mano, esse que eu tô
essa
falando,
cena toda,
cara.
É absurda. Esse Ken, que eu tô falando, ali, mano. Aquele final é...
O diálogo dessa série é muito foda, cara. E eu acho que até... Prova muito, assim, pro MCU, até, que você não precisa de uma grande cena de ação no final e não sei o quê, os caralho 4. Cara, o último episódio, ele não tem nada, assim, quase de ação. E caralho, muito foda, cara.
Não, calma,
cara, é muito foda, cara.
Pô, mas é que tem uma dinâmica desse último app que eu achei, mano, muito ruim. Que foi, tipo, o Kang tá dando uma puta explicação pra Sylvie, pro Loki. E aí, sempre que ele parava, assim, ela falava, mas e se for tudo uma mentira? E se for outra? Tipo, ela não construía, ela só falava coisas superficiais. E aí eu fiquei meio... Porra, mas... sério que ela tá só falando isso, assim. Ele tá explicando bagulho mó cósmico, mó importante. E ela só tá falando, e se for uma mentira? Sei lá, achei fraco nessa hora. Mas de resto, muito bom. Ah, pegou... Cara, porque eu tava... Caralho, fudeu. E agora? Porque, mano, não, esse louco que morre...
Quando o Kang começa a gritar na cara dela... Muito foda, mas tá bom.
E ele é um Kang. Então, mano, o cara é absurdo de
poder. A frase final dele é muito boa também, né? See you soon, tipo, morrendo.
Pô, muito maneiro.
Ali a gente percebe que ela fez merda, tá ligado?
Não, ele tá falando com a gente, né? Tipo,
sim.
Daqui a pouco eu tô de volta.
Pô,
belíssimo, cara.
Foi muito genial, assim. A atuação. Eles apostaram muito na atuação, porque é isso que o Flash falou. Em relação a cenas de ação, assim, foi bom, mas, tipo, a parte de diálogo...
Não é o legal da série.
Exato.
Não é. E, tipo, ficou genial, assim, eles ficaram... Pô, muito foda. Essa cena final deles lá naquele castelinho é muito foda.
Não, e, cara, o Kang, pra mim, é um aspecto totalmente à parte, assim, e aí eu posso falar particularmente, no WandaVision, eu comprei muito a ideia do Mephisto. E aí, cara, não teve o Mephisto, eu falei, tá, ok, eles não vão me entregar o que eu quero.
Já foi com a expectativa baixa.
Então, eles, assim, falei, cara, não vai ter o Kang. Porque eles não vão fazer o Kang agora, na televisão, eles vão apresentar uma outra coisa. E, assim, não vai ter, tá bom? Tipo, e, assim, na minha cabeça era muito claro que não ia ter. E aí apareceu o Kang. E aí eu perdi o chão, pô. Eu não sabia pra onde olhar, eu não sabia o que fazer. Exatamente. Não sabia o que pensar, cara. Porque agora, tudo que eu perdi no WandaVision, eu ganhei de novo. Agora, qualquer coisa pode acontecer, foda-se. Ah, X-Men? Ah, beleza, pode ser. Namor? Sei lá, pode aparecer qualquer coisa, cara. Em qualquer canto. E agora a gente tá à mercê de qualquer coisa.
Ah, sim. Foi muito tapa na cara, assim.
Foi, cara, foi muito bizarro.
Ainda mais pra, tipo, o pessoal que não lê quadrinho, eu me incluo nesse pessoal, e que não tinha feito essas ligações de, tipo, de Mephisto e do Kang também. E que, tipo, eu fiquei pensando, caraca, vai ser alguma outra variação, outra variante dos Lokis, né? E foi quando abriu aquela portinha com o cara lá, eu fiquei assim, caralho, o que é isso? Não entendi nada.
Oh, cara, eu vi a roupinha roxa e verde, oh, caralho, moleque. Não é possível, filho da puta, cara. Porque eu tinha lido um ou dois dias antes, um cara que fez uma teoria que ele apresentava, tipo, outros personagens dos quadrinhos que eu nunca tinha ouvido falar, que era uma coisa, era tipo, Now e o Then. Eu li em inglês, né? Então não sei como é que é o nome em português. E aí ele fala que eles moravam no castelo cósmico, não sei o que, do cara era 4, blá, blá. Ah, beleza, eu comprei muito essa ideia. Tipo, eu comprei qualquer ideia que não fosse o Kang. Pra mim, não
eu não tinha fazia cabimento. Ideia do que esperar, cara. Eu só tava muito curioso pra saber o que, que ia acontecer ali. Porque não,
eu tinha ideia.
Uma baita expectativa pra
eu
ele,
tinha ideia, né, do cara? Que não esperar, que era o Kang.
Exatamente.
Era isso, cara. Então,
foi bem isso, mano.
Eu fiquei em choque.
Foi uma boa.
Vocês viram aquilo que sincronizaram o último episódio de WandaVision com o de Loki? E aí, tipo, quando a Wanda tá virando a feiticeira escarlate. Caralho. Aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco, mano.
Muito errado.
Foda.
Não, essa parte da minutagem é muito foda. E é isso, cara. É atuação pra caralho, assim. Porque a câmera vai chegando nele, vai se aproximando dele e, cara, esse take dura muito tempo. Ele olhando, aí ele fica meio assim, caralho. Aí
e tem o som, tem o som.
É.
Nossa, sim.
Aí ele solta a caneta. Isso, e é tudo muito devagar, assim, pra você, tipo, você fica confuso, né? Tipo, caralho, o que tá acontecendo? E aí ele fala, eu menti. eu não sei o que vai acontecer agora. E aí você, tipo, cara, fudeu, porque agora, porque assim, ele tava sempre pulando de um canto pro outro, ele tinha os tricks dele, né, agora tipo, pô, beleza, se eu puxa a faca e decapita ele, ele não sabe, então assim, ele não vai pular pra lugar nenhum, e aí você fica assim, caralho, mano, e agora, fudeu, caralho, mano, muito foda, cara, muito foda, é muita coragem, cara, fazer uma porra dessa, e você vai vendo ali a linha do tempo se ramificando, essa cara.
Muito maneiro,
nossa, Brand, ficou, né, muito mano? Foda essa
é
cena.
Muito foda, é muito cara. Bom, cara.
Visualmente, a série inteira é muito, muito pica, né, gente?
Uhum.
Não, é. Cara, é muito foda. A fotografia e a direção de arte.
O figurino, a caracterização da TVA, cara. Porra, é muito bom.
Cara, aquela burocracia.
É uma repetição,
né,
da década de 70, assim.
Nossa.
Muito maneiro.
Caraca, foi muito, muito
é muito bom. E, caralho, a TVA. É um ambiente, assim, muito...
Mistura.
Cara,
mistura,
sei lá, duas coisas, o primeiro episódio, né, é muito mistura. Engraçado. Porque eles fazem muita piada com isso, assim. E, caralho, o cara imprime tudo, assim. Assina aqui, que isso é tudo que você já disse na sua vida
aí
inteira.
Aí ele, não vou assinar isso, que bobagem. Aí você sai mais uma folha.
This is absurd. Aí sai mais uma folha. Isso aqui também, por favor.
Isso foi muito bom, meu.
Caralho, mano.
E o cara na catraca. Não, você tem que ir na catraca. Não,
pegar a senha.
Pegar a senha, isso.
Não, exato, quando ele vai passar pelo negócio do metal.
As
pessoas são robôs. As pessoas não sabem que são robôs. O cara, não, às vezes acontece. Será que eu sou um robô?
Ele é caraca, foi muito bom isso.
É muito bom.
Eu ia falar isso também, porque assim, a série, apesar de ser principalmente mais ação, né? Tem umas partes de comédia muito boas. Muito boas. Wilson, assim, né? De tirar boas gargalhadas.
Cara, a química deles é
muito boa. Oi, Wilson. Aí, oi, Wilson, cara. Wilson. Nem tem o que falar.
O Wilson é brincadeira.
Tipo, aí, ele abre a boca e ri.
Uau!
Ele não precisa nem abrir a boca de vez em quando, eu só rio olhando pra ele mesmo.
Caralho, que vacilo, monstro.
Agora, o dia que aparecer na minha tela, o Owen Wilson de jet ski.
Jet ski?
Nossa!
Aí, próxima temporada.
15 mensalidades
próxima do tempo. Dia,
cara. Tá brincando.
Vai ser a próxima
segunda
season.
Segunda temporada.
É o próximo Avengers Assemble, cara.
Caralho!
É o Owen Wilson de jet ski.
É o Owen Wilson de jet ski.
Sim.
Falando disso, cara, qual foi a cena que mais deixou vocês sentimentais, assim, que mais deixaram vocês tristes? Porque pra mim tem a ver com o Owen Wilson. Tipo, aquela. É porque a gente não sabia que se o cara tivesse pruned, ele ia pra aquele universo lá do louco. Você achava que a pessoa morria.
Sim.
Então, a cena do Owen Wilson, mano, eu juro que eu chorei, cara. Eu fiquei muito mal. Porque, cara, quando é a cena toda, quando eles voltam daquele local lá que o Owen entende ele e tal, eles estão falando e tal, eu posso confiar em você mesmo? Tem aquele papo lá dos dois se entendendo, eu já achei bonito ali. Eles voltaram, aí tava a Ravonna lá com os guardas, com o taco na mão já, e aí essa cena eu já comecei a ficar tipo... Pô, mano, peraí, o que vai acontecer aí? Aí, tipo, o Owen Wilson meio desconversando, ué, por que vocês estão aqui? Eu ia levar ele lá agora. Aí, tipo, aquele silêncio. Aí eu, puta, mano, o que vai acontecer? Já tava tenso. Aí ela, acho que você tem uma coisa que me pertence. Ah, não, porque isso aqui é realmente, eu percebi, eu já tava levando pra você. Aí o silêncio de novo. Aí ele fala, sabe pra qual lugar e qual tempo eu gostaria de ir? O lugar que vocês me tiraram. Talvez eu tivesse jet ski. Aí eu já fiquei tipo, caralho. Aí a mulher meteu o bastão. Não, mano, eu fiquei muito mal. Muito mal. E o Loki gritando também.
Aquela cena mesmo.
Essa sequência toda é muito maneira. Porque acontece isso. E aí ele é levado. Ele encontra a Sylvie. E assim, até nessa cena deles dois, que a câmera tá parada assim como se estivesse na porta, né? Você vê os dois, a Ravonna no meio e os guardas atrás. E a Sylvie olha pra ele e fala, tipo, você tá bem? E ele não olha pra ela. Ele só, tipo, balança a cabeça, assim, e tal. E aí depois vem toda aquela situação dos Timekeepers. Que caralho! Mano, você entra ali, aqueles bichos, é tão mal feito. É tão mal feito. Caralho, é muito escroto, cara. É tipo, porra, Demolidor, tá ligado? 2003, Ben Affleck. É muito
não,
ruim,
Flash.
Cara.
Ah, não.
Não, mano, é ruim assim.
Ah, não.
Não, mas peraí.
Falar da série Marvel é melhor que todas, né?
Deixa eu completar meu raciocínio. É tão ruim quanto aquilo. E é incrível, porque é de propósito, cara. Porque é pra todo mundo. Teve o mesmo efeito, tipo, nossa, coisa feia. Porque destoa muito, cara. Você olha aquilo, nossa, tá esquisito aí esse CGI. E aí, tipo, caralho, não, são robôs, tá ligado? É um teatro. Caralho, velho. Muito foda, cara.
Foi brilhante mesmo.
Cara, é muito bom. E aí, assim, aí ele vai lá pro vazio e tal. Aí você entende que ele não morreu, né? Obviamente.
Não, mas pô, a cena do Loki sendo pronto. Pô, essa foi... É que, tipo, quando eu vi que ia ter cena pós-crédito, eu sabia, ele não tá morto.
Não,
mas aqueles segundos...
Ele não ia estar morto.
Aqueles segundos que ele é pronto,
eu sabia que ele não morria.
Foi, não, mas sabe aqueles segundos, assim, que ainda não processou? Caralho, foi foda.
Agora, eu fiquei meio puto com essa cena. Não vou mentir, não.
Caralho, cara.
Porque ele começa ali... Sylvie, eu preciso te dizer alguma coisa... E não sei o que, isso é novo pra mim. E aí ele é podado, né? Cara, eu tive muito Finn em Star Wars Episódio 9. Do Finn. Ray, eu preciso te contar uma coisa.
Ah,
aí, caralho. Acordou um trauma, então.
Fui chutado de novo pra essa memória. E eu, caralho, tipo, meu Deus do céu.
Tu foi longe.
Ah, cara, aquilo é um trauma na minha vida, mas...
Não, mas o que o Finn queria falar pra Ray era foda-se, o que o Luke queria falar pra...
Então, mas...
Era importante.
Não.
Sim.
No episódio 9, ele ia falar que ele amava ela.
Não!
Só que o JJ mudou de ideia depois, porque viu que era muito escroto, e aí ele, na entrevista, ele falou outra coisa.
Ele...
Essa é a verdade.
Falou que ele era sensitível à força. Ah,
porra nenhuma, vai.
Era, porra, mano.
Vai tomar no cu.
Por isso que é tão ridículo. Por isso que era tão ridículo.
Vai tomar no cu.
Era, que isso era tão ridículo.
Irmão, eles estão morrendo. Aí ele, Ray, eu preciso te falar uma coisa. Meu irmão, você não vai falar isso quando você tá
exato,
morrendo.
Exato, eu concordo com você. É ridículo, mas não era que ele amava ela.
Era sim, cara. Ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia.
Não era, Flecha, não era.
Para de defender a Ascensão de Skywalker, por favor.
Eu não tô defendendo. Eu achei horrível.
Para. Não, você achou tão horrível que você bateu palma, né?
Ah, não, mas porra, era não. Meu Star Wars, era minha vez de ver.
Agora tu mete vai essa, dizer né? Que você não gostou do Palpatine ali, Ray, vai falar.
Meu irmão, vai tomar no cu, eu tô ficando com dor de cabeça de ter essa conversa. É,
vamos voltar pra
mas eu tive esse sentimento, e aí eu fiquei meio bolado. E aí, esse é o negócio do romance da Sylvie e com ele, assim, que... Tipo, cara, é tudo muito estranho. Ao mesmo tempo que é muito legal ele se apaixonar por ele mesmo.
Sim, sim.
É muito estranho, cara. E por isso que eu gostei muito que ela traiu ele no final. Que ela sim. Foi, tipo, ela outsmart him, né?
Exato. É, tipo, eu acho que é muito genial essa ideia de, como a gente já falou, né? Dele se apaixonar por ele mesmo. Mas eu achei que esse romance ficou meio estranho. Tipo, sei lá, não achei que foi...
É meio funil, cara.
É, eu achei meio assim, tá ligado? Eu não queria, nem imaginava que, tipo, o Loki, ai, vou me apaixonar por ela e vou ficar todo molengo aqui, blá, blá, blá. Tipo, não era muito o que eu tava imaginando. E foi um pouco, mas não pela parte dela, né?
Mas, porque, assim, é porque também tem uma coisa de... E aí a gente volta na questão do desenvolvimento dele. Que ele nunca se sentiu amado.
É o que eu ia falar agora.
Então, sim. Assim, talvez ele tenha visto... De certa forma, nele mesmo, alguém que pode amar ele. E aí, cara, quando ele viu a oportunidade de, tipo, ah, cara, vamos ficar aqui pra sempre, cuidando da linha do tempo. Tipo, só nós dois, sabe?
Sem precisar de nada. Feliz pra sempre dele.
Tipo, ah, cara, vambora, é essa porra aí, tá ligado?
É exatamente o que eu penso. Eu acho que talvez a dinâmica possa dar essa impressão de infantil e tal. Mas, no fundo, eu gostei pra cacete dessa parada toda dele apaixonar, sabe? Dele ficar vulnerável, tipo... Ele finalmente querer mudar aquilo que he was meant to be, sabe? Tipo, todas as vezes eles falavam, na série, né? O Luke, ele nasceu assim e ele vai ser assim pro resto da vida. Tem aquela cena do... É muito impactante também, que ele tá sendo castigado pelo Mobius. Aí eu esqueci o nome daquela mulher lá.
Lady Sif.
E ele, que ele faz mó discurso, assim, que pra mim foi impactante demais. É tipo, eu faço essas coisas ruins, these mean things, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Aí ela não bate nele e fala, Luke, você sempre vai ser sozinho. Aí,
e isso, tipo, dói, cara, mais do que qualquer de verdade.
Isso dói muito.
Doeu,
e tipo, cara, é muito irado ver ele percebendo que, tipo, ele não quer mais ser aquele Luke maldoso. Porque, na verdade, aquilo tudo era pra mascarar uma dor que ele sempre viveu. Que é o que ele fala, uma outra cena que ele fala pro Mobius antes. Ele fala, seres mais fracos, eles fingem ser mais fortes, né? Eles fazem truques pra mascarar a fraqueza deles. E, tipo, cara, é muito bacana ver como que ele se abre no final. É a única chance que ele teve de ser amado, de conseguir amar. Tipo, ele fica vulnerável de propósito. Por isso que eu acho que ela não foi mais esperta do que ele no final. Tipo, porque ele não foi superado. Ele conscientemente se rendeu àquele sentimento que ele nunca sentiu antes. Ele se arriscou. No final das contas, ele meio que foi traído, né? Não conseguiu, mas fé. Eu achei muito legal ele, tipo, se botar a cara a tapa pra tentar mudar o destino dele. Me impactou muito.
Sim, é verdade. É verdade. Essa jornada pelo autoconhecimento dele é muito bonito de ver, eu acho. Eu fiquei bem, bem feliz até.
É por isso que eu gosto muito da Sylvie e o Luke. Mas não por causa da Sylvie ou por causa do casal. Mas por isso, do Luke conseguir amar alguém. Sim, sim, sim. E de alguma maneira ser amado também. E se abrir um pouco mais. Deixar de ser aquele Luke que ele é. É por isso que eu gosto pra caralho.
Mas tipo, a gente já percebeu isso. Deu pra perceber essa mudança dele antes da Sylvie. Tipo, quando ele vê os videozinhos lá de tudo que acontece na vida dele. Que aí ele vê a morte dele. Vê aquilo tudo. Tipo, já dá pra ver que ele ficou meio...
Que é outra cena impactante, porque já era mais no início da série, né?
Então,
aquela cena do Thanos pegando ele e fala, tipo, e aí, sim, aquela cena dele, puta que pariu, sabe, triste pra caralho, meio decepcionado. Aí dá um close sorriso na cara dele.
Essas cenas, eu acho as mais importantes da série. Porque nessa questão do desenvolvimento, eu confesso que eu fiquei meio... Pô, peraí, cara, ele trocou muito rápido, sabe? Eu fiquei com essa impressão no primeiro momento. Porque esse Loki não é o Loki que a gente foi entregue no Guerra Infinita, né? É o outro Loki.
É o Loki do Avengers 1, pô.
É, exato, que é o Loki malvadão, cachorro louco.
Sim, exato.
É dominar o mundo.
É. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, porra, caralho, tá muito rápido isso. Mas assim, se você parar pra analisar, você vê a sua própria morte, deve ser uma coisa muito traumatizante. E aí, e assim...
Totalmente.
Porra, e...
Suaves, pá.
E a outra cena que eu fiquei, assim, tipo, caralho... tipo, que pra mim constrói muito o Loki, é quando ele fala, ali daquela sala, né, não sei o quê. E aí ele vê as joias do infinito, de, tipo, peso de papel. Tipo, caralho, aquilo é tão insignificante dentro da TVA, que, assim, caralho, cai, a vida, né, dele... Ah, mentira. E aí ele levanta, ele começa a olhar aquilo tudo. E aí ele fala, this is truly the greatest power in the universe, right? E aí o cara fala, tipo, é, sim. Tipo, com a maior naturalidade do mundo. E aí ele, tipo, caralho, ele não tem mais nada, ele sabe? Racha, e aí depois, né, o Mobius fala, tipo, pô, meu irmão, é isso aí. Ou tu vem comigo ou você vai ser podado, tá ligado? E aí, tipo, caralho, mané. Sabe, assim, não tem o que fazer depois disso. Ele não ia, exato, voltar pra timeline dele.
É, eles até falam isso, né? Tipo, não teria como ele voltar.
Não tem volta. É.
É,
e, tipo, ele entende, ele fala, I can't go back, can I?
É, e aí ele... E aí eu... Aí beleza, eu comprei. Mas essa cena que ele fala, this is truly the greatest power in the universe, quando eu vi, eu fiquei assim, tipo, caralho, mané, isso deve ser uma pica.
Pô, deve ser mesmo.
É, sei lá, é uma coisa assim, muito fora do imaginário, né? E ele até fala, né, quando ele tá sendo julgado, ah, porra, vai atrás dos Vingadores, cara, eles que estão cagando aí com a linha do tempo. Ela falou, não, tipo, eles fizeram fazer isso.
É. Cara...
E, tipo, cara, ele é muito injusto, cara, por que que eles podem viajar no tempo?
Sim, eu fiquei pensando...
É fudido por causa disso, cara.
Exato, eu fiquei pensando nisso um tempão, quando eu logo, tipo, no primeiro episódio, assim, sei lá, no segundo, eu fiquei pensando, cara, como é que as pessoas são presas e, tipo, podadas por uma parada que elas fizeram que elas não sabiam que elas não podiam fazer, tá ligado? Tipo, ele tava só vivendo o normal, tá ligado? Ele tava fazendo o que ele, na hora, parecia certo a fazer, né? E aí eu fico muito revoltada com isso, porque... Tipo, não é a questão de, isso tá certo, isso tá errado. Porque não tem,
então, né? Mas aí que tá, a Sylvie nasceu um pouco disso, né? Porque ela foi vítima da TVA. A vida dela inteira
E ela nem sabe o que que ela fez, né? Porque o Loki é muito óbvio,
o Loki já era Loki, ele pegou o Tesseract, ele sabia o que ele tava fazendo, ele tava fugindo.
Não, mas assim...
Não, mano, a Sylvie era uma criança brincando ali. E do nada, chegaram os Minutemen lá do TVA.
Minutemen.
E ele mostrou, né?
Tipo, o julgamento do Loki, eles falam. E porque ele pegou o Tesseract, não era pra ele ter feito isso.
Não, então, assim, mas esse é o negócio. O do Loki é muito óbvio. Assim, pô, ele pegou o Tesseract. Não era pra ele ter pego o Tesseract. O Kid Loki matou o Thor. Não era pra ele ter matado o Thor. O Classic Loki era pra ter ficado lá até o fim da vida dele. Na hora que ele resolveu sair de lá, não era pra ele ter feito isso. Então, assim, é muito óbvio. A Sylvie, ela não fez nada. Pode ter sido assim, ela botou o brinquedo dela na caixa diferente. Tá ligado? Uma coisa assim, muito besta. Eu até li no, em algum lugar, na brincadeira dela ali, ela tá salvando Asgard. E aí eu vi um cara falando que o Nexus Event dela pode ser que, tipo, ela queria o bem de Asgard. E aí,
caraca, sério?
Caramba, doideira.
Não bateria com a... Né, qual a personalidade
do Loki.
É doideira.
Interessante.
Mas é isso, cara. E ela se vê muito, assim, tipo... Injustiçada, né? Total.
Sim. Com razão, né, porra? Óbvio.
Não, total, cara. Ela era uma criança. Eu
nem queria matar aquele desgraçado.
Impactante também é quando eles estão indo lá pro consultar com os Timekeepers, o elevador, né? E aí ela pergunta, só quero saber de uma coisa. What was my Nexus event? E, tipo, você vê na cara dela que ela tá, tipo, muito instável, desestabilizada ali. Ela, tipo, precisa muito daquela resposta, sabe? A vida dela inteira, ela fugiu, ela foi perseguida, Ela viu desastres, milhões de desastres, né? Que é até uma cena que ela fala isso pro Luke. Ela já viu milhões de desastres, que é, tipo, a vida dela é toda endurecida, ela tem uma casca grossa. E aí, naquela pequena cena em que ela pergunta uma coisa, porque, tipo, ela realmente precisa saber daquilo, sabe? Uma mágoa que persegue a vida dela inteira. É o que faz ela ser um pouco louca também, né? Entender o que ela fez pra, do nada, ela tá sendo perseguida por todos os cantos do universo. E, tipo, porra, no final ela só quer saber o que entendeu, o que aconteceu, por quê. Ela só quer entender, sabe? Tipo,
ninguém deu nenhuma satisfação pra ela, né? Porque, assim, pô, prenderam ela de rolê, né? Total. Cara, muito duro. É, assim, muito, muito louco, né?
Por isso que ela dedicou a vida dela inteira pra meio que destruir a TVA, né? Ela não é má, ela só é... É que nem vingativo. Um louco, né? É meio que nem um louco. Um louco que tem a mágoa de ter vivido nas sombras do irmão, de ter sido adotado. Ela também tem as mágoas dela, né?
Mas ela dá muito a entender, e de certa forma porque não deu tempo, mas que as mágoas da vida dela são pós a ela ser raptada, né? Ela ser presa.
Sim, eu também tive essa sensação, né?
Ela ser... A impressão que dá é que ela, a vida dela em Asgard era muito tranquila, né? Era muito boa e tal. Não tinha nenhuma questão. Agora, o grande Nexus Event, que é o maior mistério da série, o que será que fez o Loki Jacaré, né?
Pois é.
O melhor personagem.
Saudades, saudades eternas.
O que será que ele fez?
O que ele fez, Loki Jacaré. Ah, eu adoro isso, cara.
Ele deve ter derrotado o Thanos, o Galactus.
É muito bom. Imagina, caralho, imagina. O Loki Jacaré matou o Thanos Jacaré, tá ligado?
Caralho, o
Jacaré.
Muito bom.
Mano, o What If tem que fazer um episódio do MCU inteiro com jacarés.
Com jacarés.
Eu te sigo em pagar 5 mensalidades da Disney Plus.
Moleque, caralho. Tem que fazer, tipo, aquele episódio do Rick and Morty, que tem, tipo, a história do mundo com cobras, tá ligado? E as cobras não assistem.
Porra, e aí vai ter Snake Jessica, vai ter Alligator, mano, Jess.
Vai ter Alligator Jess pra caralho. Que vai tomar no cu. Loki Jacaré é bom pra caralho.
É muito bom. Eu achei muito legal, assim, mostrarem as outras variantes, assim, e mostrarem quais foram os Nexus Events, uhum, né? Achei muito foda.
Cara, o Classic Loki é um puta num personagem foda pra caralho.
É foda pra
caralho. Adorei ele, muito foda.
Mano, e é o Richard Grant, tá ligado? Tipo, é um cara, assim, muito pica, cara. E aí, assim, do nada aparece o Richard Grant. Caralho.
É um puta assim, todo, mano.
Assim, muito do nada, cara. Mano, muito foda. Muito foda, cara, muito foda. E o final dele é absurdo, pô.
O final dele, eu chorei um pouquinho, tá?
Porra, levantando o ar.
Emocionado.
Porra, tá maluco.
Foi muito bom.
Foi bom,
porra,
pra caralho.
Cara, foi muito boa essa cena. Tipo, we need a diversion. Aí aparece ele assim, começa a criar tudo aquilo. Caralho.
Foi muito foda, cara.
Pô, ele perdendo a força também. Eu falei, cara, não, mano, não. Vamos
exato. Matar ele, eu fiz exatamente isso, Bruno. Não.
Não, cara.
Por favor.
Não consigam dominar antes de matar o velho, tá ligado? Pelo menos eu faço isso. Agora, eu acharia um absurdo a gente falar esse podcast inteiro e comentar da trilha sonora dessa série.
Pô, absurdo. Uma coisa absurda.
Muito
é assustador.
Puta que pariu, quão bom é. Eu fico arrepiado, mano, só de ouvir a música, tá ligado? Totalmente arrepiado.
A trilha, né, dos trailers, né, que virou música de TikTok também. Cara, é muito bom, cara. Aqueles acordes, assim, pam, pam. E atrás daquele...
Aquelas letras morando, né?
Pô, muito bom, cara. Muito, muito bom.
Mas pra mim, se pá, uma das mais brabas é quando a Sylvie aparece, né? Quando a Sylvie chega botando pau na mesa. É aquela... Porra, é muito impactante, mano. Fugiu agora a cabeça, mas é muito bom. Cara, pesquisem depois a trilha sonora do Loki no Spotify. Eu adicionei todas são muito boas, mano. A da Sylvie também.
A apresentação da Sylvie é muito legal. Essa.
Muito bom mesmo.
Dessa, pô, aquele... essa cena do supermercado, supermercado e tal. E aí ela vai encantando os caras, e eles vão falando com a voz. Ela vai falando, né, com a voz dos outros caras. E aí no final chega ela lá, super badass pra caralho.
Uhum. Pô, uma cena que eu achei muito legal, que agora eu lembrei, foi de quando ela tá dentro da cabeça daquela. Daquela soldada lá que eu esqueci o nome. A que fica amanhada.
A do Dredd, né?
A do Dredd, isso. Que aí elas estão sentadas num barzinho, tipo, batendo um papo, não sei o que. Eu achei essa cena muito boa. Eu achei muito legal. Porque ficou muito, tipo, ah, não sei o que, nós somos amigas, blá, blá, blá. E aí super descontraída, aí ela do nada, ah, preciso que você me fale onde que estão os timekeepers, blá, 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 blá. Achei que ficou muito legal.
Eu achei muito, muito foda essa sacada. É, os caras são todos... Variants, né? Porra, eu achei muito maneiro isso. Até porque isso rende muito o personagem do Owen Wilson, né?
Isso dá um peso pra TVA, porque...
Até o momento, o TVA só eram os bonzinhos, né? Depois aparece essa quebra de perspectiva do nada, assim, que...
Não, assim, você... Assim, você entende que ninguém é bonzinho nessa porra, né? Mas, assim, cara, eles são escravos. As pessoas são escravos, tá ligado? Os trabalhadores da TVA são escravos. E isso dá muito peso. Quando a Sylvie também tá falando com o Loki, não sei o quê, e ela fala, tipo, ah, tu tenta derrubar essa tua organização fascista que você tá trabalhando aí, seu da puta, sabe? E, tipo, caralho, realmente é uma coisa, assim, muito pesado, cara. Você arrancar as pessoas das vidas delas e... Cara, sei lá, mano, é muito doido. Tá
lembrando de alguma coisa? De alguma outra série da Marvel? Nada, não? Quando eu vi...
Não, assim, é um roteiro manjado, né? É um plot manjado pra caralho. Mas, tudo bem. É, a Skynet já fazia isso lá no Terminator, né? Mas, tudo bem. É, mas dá um peso, assim, pra TV.
Mas a cena em que ele fala pro Owen Wilson é muito legal. Ele fala, from all the liars here, you're the worst. Aí ele, por quê? Porque eu falei que essa namorada morreu. Aí ele falou, no, that I can respect. As you tell yourself. Aí, tipo, o Mobius olha pra mim, assim, ele começa a refletir. E esse que é o breaking point do Mobius, né?
É.
Ele começa, finalmente, a meio que questionar. Porque ele tava falando sempre pro Luke que ele... podia ser mais do que ele era, né? Que ele podia quebrar aquilo que era meio que o destino do Loki de sempre fazer o que o Loki sempre fez. E aí, quando o Loki fala isso, eu acho que ele olha um pouco pra si mesmo e pensa, tipo, cara, será que isso é o meu destino mesmo? Será que eu consigo, tipo...
Será que eu posso ser mais do que eu sou? Acho que a gente já falou isso. Mas, cara, a química do Owen Wilson com o Tom Hiddleston é uma coisa assustadora, cara.
Muito bom, cara. Nossa, foi muito bom.
Parece que eles atuam há anos juntos, né?
É, cara, exato. Parece que eles se conhecem há muito, muito, muito tempo, cara. É assim, pô, Loki e Thor, tá ligado? Assim. É, nesse nível, cara. E, caralho, o diálogo deles é tão bom. Todos eles, cara. Eles na... Cara, o primeiro diálogo dele, né? Eles na mesa ali. E aí eles começam a olhar as memórias do Loki, não sei o quê. Aí passa toda aquela parte do D.B. Cooper, né? Aquela coisa do avião e tal. Sim.
É muito bom essa cena, cara. Tipo,
cara, você é o D.B. Cooper. Eu sou muito seu fã. É muito bom, cara.
Foi muito bom mesmo.
É muito legal, cara. E a cena da salada. E que, tipo, é muito ele boa, fala, cara. Ah, não sei o quê, do Ragnarok, não sei o quê. Aí o Mobius, tipo, nossa, é muito triste isso. Ele é muito triste. Não, mas assim, aí ele continua. Cara, é muito bom, é muito bom. É tudo muito bom, cara. Esses dois realmente, cara, tem que continuar atuando juntos pro resto da vida, cara. Eu quero... Caralho, eu preciso desses dois pra sempre, cara.
Você chupa mais a Sylvie com ele ou o Mobius e o Tom Hiddleston?
Ah, cara, eu prefiro o Mobius e o Tom Hiddleston. É muito... Porra, sei lá, cara. Muito errado. Porque assim, a Sylvie... Assim, o Owen Wilson, ele tem uma vantagem que ele é o Owen Wilson.
Sim.
É, todo mundo conhece o Owen Wilson. Você olha pro Owen Wilson e você ouve na tua cabeça. Uau! Ah, assim, sabe, ele é muito familiar, assim. A Sofia Di Martino, ela não é o Wilson. Então, assim, o rosto dela não é tão familiar. Agora,
ela é muito linda,
cara. Ela é muito linda. Eu fiquei, bolado, cara.
Sim.
Combinar,
eu fiquei apaixonado por ela.
Ela é bonita, mano,
caralho. Pô, no segundo episódio, quando ela passa ali no portal, ela amarra o cabelo aqui em cima, assim, eu fiquei tipo, ai... Eu viveria um romance com a Sylvie, foda-se. Mas... é, e assim, e o personagem dela oscila muito. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A Gabi falou que não gostou, o Bruno falou que gostou. E aí, assim, o Will Wilson, porra, é unânime.
Não tem, exato. Não tem como contestar.
Não tem como contestar o Will Wilson. O Mobius é um puta personagem, né? E, cara, o Mobius, ele tira tanto do personagem dele, né? Porque se você for parar pra pensar, a Sylvie tem muito mais range, né? Ela meio que é uma das co-principais naturalmente. Só de você olhar o personagem, ela já é pica pra caralho. Já é a variant foda que todo mundo caça e quer derrubar a TVA. Tem muito espaço pra ela brilhar ali. O Mobius, nem tanto, porque ele é meio que um trabalhador lá do TVA, meio tipo, faz uma peça ali que...
uma peça, exato. Mas é isso, foi por isso...
peça que vira amigo do Loki, mas ele não tem tanto range, assim, o ator que faz o personagem ser pica, eu acho. Assim.
É, mas eu acho que foi exatamente um dos motivos que eu não gostei da Sylvie, assim. Eu acho que ela tinha... tipo, ela era pra ser a quase que principal, né? Claro, o Loki é... enfim. Mas ela deveria ter... uma importância muito maior, eu achei que ficou fraco, entendeu? Tipo, o papel do Owen Wilson ficou muito mais genial pra mim. Pode ser que tenha a ver com o ator? Pode, pra caralho. Mas, sabe?
É o efeito jet ski. E eu falo, assim, com a piada e tal, legal, mas são, assim, umas coisas de... é traço de personagem, sabe? Traço de personalidade. Tipo, cara, ele é apaixonado por jet skis. Tipo, pô, beleza, maneiro. É assim, mas é uma coisa que torna... ele muito humano.
Uhum.
E a gente já fez uma comparação aqui com Star Wars, então eu vou fazer outra. No episódio 2, é muito engraçado você descobrir que o Obi-Wan não gosta de voar. E aí você fica tipo, ah, beleza. É um traço de personalidade dele. E aí você, tipo, sei lá, as pessoas que têm medo de avião, caralho, é isso aí, mano. O humano é pra ficar no chão, sabe? Assim, são umas coisas bobas, mas, cara, o roteiro é essa porra aí, mano. É isso, cara. Tem que... O grande negócio do personagem, de qualquer personagem, né? Você tem que se afeiçoar a ele. Então, alguma coisa tem que ser, né? Tipo, caralho, jet ski é muito irado. É um negócio muito foda, é muito plausível que as pessoas sejam apaixonadas por jet skis. Então, assim,
e
você compra muito ele.
Eles não só tacam essa informação, ah, tipo, ah, o Mobius gosta de jet ski. Não, eles desenvolvem isso até porque meio que a última cena dele, que na verdade não é a última, porque ele aparece depois, pra o que eu achava que era a cena final do Mobius, ele, tipo, porra, meio que um sincerão ali, meio que se sacrificando até, falando, cara, se tivesse algum lugar que eu gostaria de estar nesse momento, iria eu no meu jet ski, sabe? Tipo,
talvez
eu queria
tivesse
um
jet ski.
Maybe I had a jet ski.
Cara, muito bom. Agora, outra coisa que eu vi também... em algum lugar da internet, eu vejo muita coisa na internet.
Eu percebi.
O Tony Stark, no Ultimato, quando ele tá ali naquela mesa toda tecnológica, fazendo os cálculos e tal, não sei o quê, e aí ele monta aquela fita final, que é quando ele descobre mesmo a viagem do tempo, aquele negócio, ele se refere àquele desenho como uma fita de Mobius. E aí
eu
vi a galera falando que, tipo,
caraca,
o Mobius pode ter sido um cara que tenha estudado o tempo.
Caralho, que irado,
e aí,
cara.
Ele raptou ele pelos conhecimentos dele com o tempo.
Mano,
eu achei maneiro isso, pra caralho.
Achei irado pra caramba.
Puta, assim, muito maneiro, não tinha percebido.
E o Mobius, nos quadrinhos, e aí eu tô falando porque eu li na Marvel Wikipedia, tá? Não sei, eu não tenho esse conhecimento de quadrinho. Mas ele tem ligações com o Quarteto Fantástico. Então,
eu vi isso também.
Então, assim...
Reedzinho ali, dá pra cavar.
De repente...
Tobias Reed.
Se ele encontrar o John Krasinski em algum lugar da série, eu não vou ficar chateado, não.
Sim. Caralho. E o Jim tem que olhar pra câmera.
Sim.
Caralho, sim. Eles precisam fazer isso. Porra, sim. Ele... caralho.
A gente falou muito da questão do diálogo, mas tem que ressaltar também as cenas de ação e principalmente o final do terceiro episódio, que é um plano sequência muito foda, porra. Muito foda. Aquele apocalipse acontecendo e eles correndo, vai, pula, bate, soca, isso aqui, os caralho. E porra, não acaba. Caralho, muito bom, cara. Muito foda, cara, muito foda.
Eles correndo no meio do nada com aqueles pedaços de estrela caindo, é muito foda.
É, cara, muito irado. E
os dois,
último
tem diálogo nessa
episódio.
Cena, tá? É ação, mas tem muito diálogo nessa cena deles.
Não, mas eu tô falando do final, o final. Tipo, os últimos 2 minutos do episódio, que é um plano de sequência, porra, absurdo.
Eles correndo pra chegar no trenzão aqui, né?
Caraca, e frustrante o trem saindo assim.
Saindo, pra caralho. Saindo. Você vê a cara do Luke, assim, respirando ofegante, assim, tipo, caralho, meu plano pra puta que pariu. E a Sylvie do lado puta, tipo, caralho, mano.
Não, é engraçado, porque o meteoro bate.
Deu certo, mas tô puto com o Luke,
na nave, né?
A gente tá nessa por causa dele.
O meteoro bate no foguete ali, aí explode a porra toda, ninguém sobrevive. E aí ele fica ali olhando, ela vira de costas e vai embora. Tipo, foda-se, tá ligado? Acabou, é essa merda. Ela aceita, assim.
Ah, e isso me lembra da cena lindíssima também, e vocês vão discordar, talvez. Eles em Lamentes, né? Eles, os dois conversando entre si ali. É, e aí,
tipo,
ela põe a mão no...
Pô, aí, Brunão, gatilho demais essa cena.
Ai, meu Deus.
E aí
rola. Pô, não tava preparado.
Bateu
forte.
Pô, galera, mas puta Deus Ex Machina do caralho, né?
Ah, mas óbvio.
Sim,
eles estavam num planeta que, mano...
É, minha irmã já dá essa estrela também, caindo assim pra caralho, e tipo, no último segundo aparece o menino também.
Caralho, porra, e a explicação não, porque a atração que eles têm um pelo outro cria um Nexus Event. Aí, meu irmão, vai tomar no cu, vai.
Caralho.
Explica uma coisa melhor, caralho. É, sei lá,
eu acho a cena meio bonita.
Eu achei lindo. Eu tô no time do Brunão, foda-se. Foi linda a cena.
Foi manjadão.
Caralho, não é nem questão de manjado, assim, é uma questão de, tipo, tirou do cu, né, completamente.
Ah, inclusive, outra cena impactante pra caramba é a cena mais pro final da série, né, a última cena. O Luke volta pra TVA, teoricamente, é correndo, aí encontra o Mobius e aquela guarda, né, que eu não consigo lembrar o nome.
É, B-15,
B-15.
É isso. Aquela cena que, tipo, o Mobius começa a despejar tudo que ele descobriu do Kang pra B-15 e pro Mobius lá. E aí, tipo, tem uma hora que o Mobius só para e fala, tipo, tá, calma, você é analista? Ele, que, cara, como assim? Tá tendo uma emergência, vai cuidar de sei lá o quê. Aí, do nada, tipo, muda o foco disso, uma estátua gigante do Kang, tá ligado? Tipo, porra, aí você percebe que ele tá em outro universo, e aí fudeu tudo pra caralho. Né?
Essa cena foi frustrante.
Isso é muito...
Ele é um analista, foi...
É. Quebrou sua cara no meio, assim, louco.
E muito...
Tudo que ele sabe, e do nada...
Planeta de macaco, né?
Sim.
Chegando no final, a Estátua da Liberdade, os caralho. Mesma cena, né? Mas, cara, é muito... É, porque, assim... Como é que você... Aí é uma coisa que eles vão ter que estabelecer no MCU, em geral. Como é que você troca de timeline? Porque, assim, o Loki tá em outra timeline. E ele vai ter que voltar pra dele. Porque ele vai ter que encontrar a Sylvie de novo. Não vai ter jeito.
Sim.
E aí, cara? Como é que troca de realidade? Fica aí...
Não tenho ideia como é que eu vou fazer isso.
É difícil, cara.
Claro. Porque,
assim... É, bom, se bem que... Não, não sei. Porque é isso. Eles vão ter que estabelecer as regras da nova TVA, né? Porque a TVA que a gente conhece nessa temporada é a TVA que mantém a linha do tempo sagrada como uma só, uma coisa só. Ela evita as ramificações. Essa TVA que a gente talvez conheça agora, porque assim, o diálogo do Mobius com a B-15 é uma coisa assim, tipo, porra, só aqui tem 63 ramificações. Tipo, pô, peraí, vamos tentar juntar, assim. É uma TVA que aceitou que não tem uma linha do tempo única e, assim, tá, beleza, vamos tentar não foder muito, tá ligado? Então, assim, tipo, pô, como é que você faz isso? Um Tempad resolve isso? Se ele raptar um, sei lá, ele nocauteia o Mobius ali mesmo, rouba o Tempad dele e vai pra outra realidade? Será que dá pra fazer isso? Não sei, são coisas que eles vão ter que estabelecer.
Tem que esclarecer muita coisa, né, mano?
E, cara,
muita coisa,
assim, pô, multiverso, muito foda. Vai ter X-Men, vai ter Quarteto Fantástico, vai ter Homem-Aranha, vai ter essa porra toda. Pô, tudo muito bom, tudo muito bem. Tem até a hora que ficar tão confuso que eles vão ter que explodir, né? Tudo.
Pois é, eu tô com medo disso aí.
Não precisa ter medo. Vai acontecer.
Cara, tem um meme muito bom que eu vi. É tipo, o Doctor Strange tuda e protege o multiverso. O Loki quebrou o multiverso. O Homem-Aranha vai se divertir no multiverso.
Eu vi isso também.
Cara, que isso? Vai ficar uma hora, vai chegar uma hora que vai ficar tão megalomaníaco. A não ser que eles façam uma coisa assim, tão... Que assim, por exemplo, eu vou pegar uma obra que lidou com isso e teve um fim trágico, que é a série do Flash. e o Pomeroy vai poder fazer esse eco aqui comigo. Flash? Bruno também.
Caralho, a gente vai ter que falar de Flash, vai ter que ter foreshadowing.
Só pelo exemplo, porque, cara, quando o Flash começou a explorar realidades alternativas e multiverso, foi muito legal. Pô, Terra 2, Jay Garrick.
Foi bem bom.
Começou muito bem. Até uma hora que se tornou insustentável. Não tinha fazer. É uma coisa meio impossível, cara.
Mas ali tem vários outros erros também, né? Eles gastaram a série.
Não, tudo bem. A série é uma merda, mas... Mas chegou uma hora que eles tiveram que fazer um... Crise nas Infinitas Terras. Infinitas Terras.
Feras. Aí tem, Infinitas... Rar, tá ligado?
Porque se tornou insustentável. Não tinha mais o que fazer. E, caralho, eles estão fazendo o mesmo erro de novo, cara. Isso é inacreditável. Porque a série da Stargirl lá... Tem Jay Garrick de novo, da Terra 3. Assim, cara, grande história. Os
caras, não, mas assim, é que eles cagaram tudo, porque faltou muito planejamento pra, tipo, outras temporadas, ver a série como um todo.
Não, pô, não, porque faltou terminar a série antes, cara.
Não, tá, Bruno, não, mas a gente
já era pra ter terminado.
Já, mas como eles quiseram continuar, enfim. Tipo, faltou planejamento pra caralho, a galera começou a inventar. E aí perdeu o total controle. Se a Marvel tiver, porra, pensando bem, falando, vamos fazer assim com esse multiverso, a gente vai explorar várias coisas, mas não vai perder a rédea, tá ligado? Porque, mano, se deixar solto, fodeu, cara. Daí a pouco vai estar um bilhão de terras no cinema.
Mas sim, é importante. E é Não, porque eu ia falar que é difícil também meio que você controlar isso, porque você vai fazendo séries diferentes, né? Tipo, eu sei pouco de Flash, porque eu não assisto, mas eu sei que tem Flash, tem
Não tá perdendo nada, Loza.
Continue assim.
Não tá perdendo nada.
Aquela DC Legends, que aí eu sei que todas elas abordam mais, tipo, eu lembro de um episódio de DC Legends que fala esse bagulho aí das terras, diferente. Então você mistura, tipo, uma mesma história em várias coisas diferentes. E aí, tipo, fica confuso, né? Não tem como não ficar. É complexo administrar.
É duro mesmo.
É isso, é um negócio assim. E aí, eu acho que porque esse negócio, enquanto você tiver uma linha do tempo em que outros personagens entrem nela, você, tipo, só tá contando uma história e você vai pegando coisas de um canto, aí bota aqui e devolve pra lá, pega outra coisa, bota aqui e devolve pra lá. Até aí, tá tudo bem, dá pra fazer. Enquanto você tem uma linha do tempo, dá pra fazer. Só que, cara, a tentação de fugir disso... É gigantesca, vai. Porque assim, beleza. Quarteto Fantástico, dá pra botar na mesma coisa. É tranquilaço, assim. Não precisa de multiverso pra introduzir o Quarteto Fantástico. X-Men, não tem jeito. Não tem como fugir. Eles vão ter que introduzir os mutantes em algum momento. Cara, não dá mais pra botar nessa linha do tempo. E vai ter filme de X-Men. Não tem jeito. E, cara, e assim, aí você automaticamente criou uma segunda, uma Terra 2. E agora teremos duas terras. E aí, cara, vai começar a merda. Não tem como você pegar Deadpool e botar no MCU, cara. E o Ryan Reynolds tá aí falando que vai ter Deadpool 3. Inclusive, ele falou hoje que... Pô, muito bom. Que ele sugeriu pra Disney fazer um curta do Deadpool e que ele interroga o assassino da mãe do Bambi. E na verdade ele é super fã do cara, assim.
Do Bang? Quem é o Bang?
Do Bambi, cara.
Do Bambi! Caralho!
Meu Deus!
Caralho, muito mais intenso.
Que era de leizinho, tá ligado?
É, caralho. Imagina assim, Deadpool, mas, pô, o assassino da mãe do Bambi.
Voltando um pouco pra Loki, gente.
Não, mas assim, mas a gente tá falando de Loki, bro. Apesar
sim,
de,
mas é que
de
eu, Bambi. Eu,
de Bambi, né?
Apesar dos apesares.
Eu preciso destilar o meu ódio que eu tenho.
Destilar? Qual é, meu amor?
Destilar.
Vai desfilar?
Caramba.
Destilar meu ódio. Porque pelo menos esse eu sei que todo mundo vai odiar, pelo amor de Deus. Simplesmente Ravonna. Aquela mulher.
Merda. Personagem merda. Puta,
mano. Horrorosa.
Personagem ruim.
Caralho, assim, não é nem,
tipo, ai, nossa, que personagem. Tenho tanto ódio. Não, cara, é merda. Era personagem merda. Ela parecia, eu tinha ódio dela, porque... Assim, e aí no final, ai, eu vou procurar Free Will. A minha irmã vai tomar no cu, cara. Sai da série, pelo amor de
caraca,
Deus.
Foi ridículo isso. Foi ridículo.
Cara, puta, que merda.
A única coisa legal que ela tá um pouco envolvida, e que eu não tinha reparado até, tipo, começar a olhar de novo, foi que acho que no primeiro episódio mostra ela lá no escritório dela, a canetinha do high school que ela trabalhava quando ela era pessoa normal.
É, eu vi isso depois,
é. É, também. E ah, isso legal, foi, tipo, eu achei genial, assim, depois que... É,
então...
Achei legal, né, a parte depois que mostra eles lá na...
O interessante dela é que ela sabe, né, de tudo.
Assim. Uhum. Pois
inclusive
é.
Inclusive que ela era, né, uma variante.
Isso que dá raiva, né? Puta que pariu.
Não, assim, muito... É até uma coisa meio síndrome de Estocolmo, sabe? Ela é raptada, sequestrada e, tipo, tudo bem. Ela descobre e continua no roteirinho da TVA, né? Bizarro.
É. E então, é aí que ela era do Mobius, né, cara?
Uhum.
Porque o Mobius podia muito bem meio que descobrir e continuar fazendo o trabalho que ele sempre fez se ele não fosse o Mobius, né? Se ele não tivesse essa vontade de querer quebrar o destino dele, de ser, devia ser, enfim. Podia só simplesmente continuar fazendo o trabalho que ele sempre fez, que é até o que é um diálogo maneiro que a Ravonna tem com ele. Ele fala, tipo, ah, você me traiu com íons de convivência entre a gente, dois variantes que apareceram outro dia. Só que, na verdade, não foi isso, né? Ele percebeu, ele teve um insight de um breaking point, ele falou, tipo, cara, não, mano, a minha vida pode ser melhor, eu posso ser outra pessoa, não preciso estar preso na TV. Ele começou a raciocinar, tá ligado?
É, ele queria voltar, pelo menos entender o que ele era antes, né? Saber quem que ele era antes. Não aquele robozinho que trabalha para uns caras aleatórios, né?
É, e é interessante dele, porque ele sempre se mostra insatisfeito, né? Ele frequentemente fala com ela, assim, tipo, não, pô, eu quero fazer isso. Aí ela dá uma cortada nele. Aí ele fala, não, eu quero fazer essa outra coisa.
Pra ficar triste, né?
É, já dava pra ver um início de rebeldia, né?
É, tipo, é o cara, assim, tipo, pô, dá uma promoção aí.
Olhando na repartição, pelo amor de Deus. Fala, porra, mano, que merda, tô fazendo a mesma coisa todo dia, quero fazer alguma coisa diferente.
É, tipo, ele claramente queria trocar de emprego, tá ligado?
Uhum. Naquela parte que aparece que os caras vão lá pra França de 1500 e blá blá blá, e que ele, tipo, vai lá conversar com a garotinha, não sei o quê. O garotinho, não sei. E, tipo, os outros guardinhas iam simplesmente apagar a realidade e fé. Deu pra ver que ele era diferente, né?
Aquele chiclete não foi pra lugar nenhum, né?
Também não entendi nada. Não entendi nada.
É Kalui? Kalui?
Kalui?
Foi pra lugar nenhum aquilo. É, bom, contando. Que é isso, né?
Imagina, volta na segunda temporada.
Será que era a Sylvie? Porque... Ai, caralho, olha o que a Marvel faz comigo.
Fala.
Será que era a Sylvie? Porque ele, o Mobius pergunta, né, de quem te deu isso aí? Aí ele aponta pro demônio, né? Aí, pô, o Mephisto aí de novo, sabe? Imagina. Aí já começa, pô, vai ser fulano, vai ser ciclano. E eu não tenho mais argumento pra dizer, não, não vai ser, a Marvel não vai fazer isso. Caralho.
Não dá pra falar mais nada, né?
É, não dá mais pra negar. Tipo, será que é o Mephisto? Ah, pode ser, não sei. Será que é, porra, sei lá, o Howard, o Pato? Não, sei lá, pode ser, não sei.
Tio Patinhas?
Imagina o Mickey Mouse, porra.
Sei lá, nessa hora eu nem pensei muito, tipo, ela apontou pro diabo lá e aí eu pensei nos chifres e naquele chifre que ela tava usando lá, o dela tava até quebrado,
porra,
né?
Excelente, Gabi. Porra, matou, foda-se. Esquece o Mephisto. Caralho, eu não tinha feito essa relação. Olha só que coisa.
Eu imaginei que seria, tipo, a criança, ela viu uma cena da Sylvie matando de Minutemen. E aí, no final daquela sangria toda, ela meio de roupa preta, assim, chega perto da criança e entrega o chiclete. Aí a criança fica, porra, é o diabo, com a cena do diabo na cabeça, e depois aponta. Quem fez isso? Ah, o diabo, assim, lembrando da cena, né, da Sylvie matando um monte de Minutemen.
Cara, eu não tinha feito a relação do chifre. Agora eu tô bolado.
Não isso foi, é né, escroto, Pedro Flash? A Marvel mandando benzão.
Isso é muito escroto, cara. Eles ficarem nessa de, tipo, eles me levando pra um lado em que, cara, a gente não consegue mais se desvencilhar da teoria. A gente não consegue mais pensar, tipo, pô, o que será que é isso? A não ser, tipo, caralho, Mephisto, Kang, Galactus, X-Men, sabe?
Uhum.
Tipo,
a gente não pensa mais no óbvio, né?
Essa é a beleza do óbvio.
Pode até que não seja, né? Pode até não ser o óbvio, mas a gente, tipo...
Não, mas agora que você falou, eu tô me sentindo um imbecil, porra. É óbvio, era o negócio dos chifres. Eu não tinha me tocado.
Caralho.
Tá pensando no Mephisto já.
Tá indignado.
Eu tô me sentindo vulnerável, cara. Parece que o Kevin Feige, porra, sei lá, deixou
nu. Com seu coração.
Qual é o tamanho do... Quantos metros quadrados tem o triplex,
um triplex
que ele alugou na sua cabeça?
Ué, triplex. O cara alugou um maracanã na minha cabeça. Porra, eu tô brincando.
O que vocês esperam da segunda temporada?
Eu tô vendo o Loki tentando convencer o Mobius dessa realidade aí. Aí com ele procurar a Sylvie. Eu, na minha cabeça, é isso que vai acontecer.
Ah, não, cara. Eu acho que não.
Não sei.
Na minha é Homem-Aranha, foda-se.
Vai ficar muito repetitivo. Ele tentando ganhar o Mobius, sei lá.
Cara, então, tem um detalhe nesse meio do caminho que a gente não tá levando em conta, né? O Loki pode aparecer em outras produções. Inclusive, existem boatos
Madness.
Muito fortes de que ele tá no Doutor Estranho 2.
Vai ser uma putaria de vairada, porque vão aparecer...
Guerra multiversal. Pilhei. Pô,
uma bela de uma putaria mesmo.
Temporada 2 de Loki. Homem-Aranha, Doutor Estranho 2. São os filmes, são as produções mais ingratas da Marvel até agora. Do tanto de coisa que eles vão ter que abordar, cara.
Ah, e Homem... Formiga 3.
É Formiga.
Sim.
Ah, então só vai Formiga depois.
É depois de
tudo, né?
É, caralho. Caralho. Aí, ó.
Não esqueça do gigante Hawkeye, né?
Ah, vou tomar no cu, Bruno. Toma no cu, Hawkeye, meu caralho.
Pô, vai ser bem ruim isso aí, tá?
Imagina, o Hawkeye derrota o Kang, mano. Okay.
Sim. Ah, foda-se.
Não, mano.
Não, vamos. Vai ser...
Eu já tô vendo a galera da internet falando que o Homem-Formiga vai derrotar o Kang entrando no cu dele.
Entrando no cu
dele. Agora vai.
Meme muito bom.
Vai sim. Tá confirmado já, tá no roteiro.
Homem-Formiga
no... Uma das realidades
abertas. Ele vai pulando de realidade em realidade, entrando no cu dos Kang.
Ai, meu Deus.
Vai tomar no cu.
É muito bom, eles falam, em alguma dessas realidades o Homem-Formiga matou o Thanos entrando no cu.
Caralho, sim, caralho.
Sim, com certeza.
A gente tem que ver isso.
A TVA, em algum momento, entrou no meio da batalha do Endgame e capturou o Homem-Formiga por ter entrado no cu do Thanos. Cara, isso é um fato. O Homem-Formiga foi podado por ter entrado no cu do Thanos.
Cara, se fizessem isso, com certeza. Só uma ceninha do Paul Rudd, assim, algemado, é o Loki.
Que aí, você fez pra estar aqui, né?
Exato, uma longa história,
é exatamente, some.
Exato.
Só aquela pontinha de série, assim, só...
Foi só cabecinha. Caralho, eu vou tomar no cu.
Tão bem, pessoal.
Não, vocês não falaram o que vocês estão esperando pra próxima temporada.
É isso, não dá pra saber. Porque se o Loki aparecer no Doutor Estranho, fodeu. Não tenho mais o que saber, porque a gente não faz ideia do que vai acontecendo.
Verdade.
Eu acho que, tudo
depende.
Eu temo que a Ravonna não volte na segunda e eles toquem naquela... jornada dela pra buscar a porra do livre-arbítrio. Eu acho que eles vão sequelar muito se eles fizessem isso, cara.
Pelo amor de Deus, aí eu cancelo o Disney Plus.
Ah, não, mano.
Aí vai ser muito
isso,
bom.
Né? Porque eles deixaram essa ponta na série.
Não é porque eu não gostei da personagem que eu quero que ela suma, tá ligado? Porque, mano, vai tomar no cu. Você não tira o personagem da série assim e não faz nada nunca mais com ele. Como fizeram com o Bran Stark, né? Então...
Vamos falar disso.
Sim, não. Tem que ter uma explicação do que ela foi fazer.
Ela tem que aparecer, porra. Caralho. Porra, seis episódios, essa mulher enchendo a porra do saco. Tá sumido do nada e não aparece nunca mais, porra. Vai tomando cu.
Ah, outra
personagem. Ela volta.
Outra personagem que a gente não falou é aquele reloginho maldito, né, cara?
Não, vai tomar no cu. Miss
Minutes.
É, né? Miss Minutes. Cara, aquela voz, mano, eu queria saber até quem faz a dublagem. Porra, deixa o bagulho meio sinistro.
Adam Sandler, Bruno.
Adam Sandler.
É sim, com certeza.
É Canon.
Sabe uma oportunidade que eles perderam, mano? Não perderam, mas... Quer dizer, ia ser uma piada muito inacreditável. Se o Owen Wilson, na hora que ele tá dirigindo o carro lá no vazio do caralho, ele estivesse dirigindo o Relâmpago McQueen, pô. Porque ele é o Relâmpago McQueen.
Sério?
Sério, pô.
Caralho, não faz ideia disso. Caralho, seria genial.
Uau. Tá tudo em casa, né?
Tá em casa. Caralho.
É casa.
Poderia ser. Porra,
cara, teria sido foda demais.
Teria sido, pô, inacreditável, cara.
Pô, eles perderam essa.
Pelo pouco Marquinhos.
É, mas o que eu espero da segunda temporada, não sei. Eu tenho esse bagulho da Ravonna aí, que eles vão poder focar um pouco mais no personagem dela, uma coisa que eu não gostaria que acontecesse. E, cara, tem muita coisa pra explicar, na real, pra onde é que a Sylvie foi dali, né? Ela tá meio que a puta que pariu com o cadáver do Kang ali, sem Tempad, né, sem poder fazer nada ali. Ainda tem aquele universo todo lá dos Lokis, né, de Prune, tem muita coisa pra explicar ainda. Só temo que eles não entrem, tipo, num ciclo, na mesmice, tipo, Loki lá na nova TVA, falando com Mobius e aquela robô lá, tentando explicar, daí eles desacreditando nele. Sei lá, eles já fizeram isso na primeira temporada, sabe? Eles deviam tentar evoluir pra algum outro lugar, mano.
É, mas é isso, né? Tem que esperar. Porque assim. Pode ser qualquer coisa. Cara,
tem que acreditar em Kevin Feige.
O Loki pode ter olhado pra aquela estátua e ficar tipo. Caralho, mané. Imediatamente aparece o Doutor Estranho e leva ele pra outra realidade. Tá vendo? E ele, tipo.
Esse é brabo.
Come with me.
Come with me if you want to live, né? É o que existe, tipo, caralho.
Sei lá. Simula dele contra o Tony Stark. Mr. Stark, you need to come with me.
Congratulations, amigo.
Ele chega despejando tudo que ele descobriu lá do Kang e tal, falando pra caralho. Aí ele, acalma, mano, se acalma, porque...
Muda? Ué, Bruno, se mutou no meio da história, cara. Porra, meu monstro.
Meu Deus.
Na moral que tu meteu essa?
Aí deu.
Caralho. Terceira temporada e nada mudou, nada mudou.
Foi mal, mano.
Ah, qual é? Foi tomar no cu.
Desculpa.
Nada mudou, caralho. Nada mudou.
Meu quarto aqui. É foda.
Caralho. Quase 50 episódios e, mano...
Nova temporada, mesmo Bruno.
Same old Brunão. Ah, caralho. Aquela música do Tim Impala, tá ligado? É. You person, same old mistakes. Ai, meu monstro.
Gasta.
Gastei, vai, né?
Começar.